Nós vamos falar um pouco sobre finanças hoje. Né? E finanças é muito mais do que simplesmente eu ganhar dinheiro ou eu querer que eu receba mais, ou que eu prospere financeiramente. Nós vamos ver que a área financeira, dentro de um todo, é mais uma área que nós precisamos ser fiéis e obedientes. E por isso que o tema da mensagem hoje é provados na obediência. Imagina a seguinte situação: alguém que quer passar em medicina, é crente, firme com o Senhor Jesus, cresceu na igreja, e eu quero passar no vestibular de medicina. Todo mundo está estudando, eu estou lá lendo a Bíblia. Todo mundo está estudando e eu estou orando. Aí eu chego no dia da prova, porque eu orei tanto, porque eu li tanto a Bíblia, eu chego no dia da prova, e aí está no lado um, perdoa usar a ilustração aqui, um japonês, sabe, que quase não tem a mente privilegiada, que estudou demais, estudava 10 horas por dia. E eu falo assim: Deus, só vai me ajudar a passar nessa prova, nesse vestibular. O que você acha? Ele vai passar ou não? Quando nós entendemos, Deus, ele nos dá acesso às bênçãos, mas ele requer de nós a obediência. Nós precisamos olhar para essa dimensão. A fé verdadeira não anula a responsabilidade humana. Jesus, ele morreu por nós, mas para nós acessarmos a vida eterna, precisa haver o arrependimento, precisa haver o reconhecimento que ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus, ele ressuscitou Lázaro, mas ele pediu para que aqueles homens tirassem a pedra. A minha pergunta é: como você tem feito a sua parte no acesso às bênçãos de Deus na sua vida? Não estou dizendo que são todas as bênçãos, Deus, ele nos abençoa das mais variadas formas. Mas quando nós pensamos nessa parceria entre ação humana e o poder divino, nós precisamos olhar para a nossa responsabilidade daquilo que Deus espera de nós. E eu queria hoje trabalhar num texto muito conhecido, e que quando nós falamos da área financeira, esse texto é muito citado, Malaquias 3:10, e você pode acompanhar, vai ser projetado. Malaquias 3:10 é um texto conhecido, que ele vai tratar sobre obediência e vai tratar sobre essa promessa do Senhor. Malaquias 3:10, ele diz o seguinte: trago o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Esse é um texto conhecido, ele vai trabalhar um binômio: compromisso e promessas. Existe uma promessa, mas tem também um compromisso. E aqui eu preciso entender um pouco o contexto. O contexto em que Malaquias foi escrito. Malaquias, ele é um profeta, o último livro ali do Antigo Testamento. E ele está aqui escrevendo para a segunda geração, depois da saída do exílio babilônico. E Malaquias, ele está trazendo um alerta do povo com relação à desobediência. Nós vamos ver nos capítulos anteriores, no capítulo 2 e 3, que Malaquias, ele está apontando a desobediência daquele povo, incluindo os sacerdotes. Os sacerdotes, eles estavam ali desobedecendo, eles estavam apresentando ao Senhor ofertas impuras. Ele está trazendo algo ali, um alerta com relação à fidelidade na relação conjugal. Começou a ficar normal a infidelidade, começou a ficar normal ali o adultério e até o divórcio. Então nós vamos ver que não está tratando somente de dinheiro, mas está tratando da infidelidade em todas as áreas. E nós precisamos entender que nós, como seres que temos um espírito, uma alma e um corpo, nós precisamos do alimento espiritual, nós precisamos do alimento físico e nós precisamos também da saúde emocional. Quando nós entendemos que, para que possamos ser completos, nós precisamos trabalhar todas as áreas da nossa vida. E na nossa vida nós precisamos, sim, buscar a fidelidade e viver o compromisso e viver em todas as áreas. Então, Malaquias, ele está trazendo isso. E já tinha ocorrido várias coisas. O templo já tinha sido reconstruído, tinha ocorrido ali a restauração social e espiritual do povo, o muro de Jerusalém já tinha sido reconstruído por Neemias. Mas sabe, às vezes, nós esquecemos das bênçãos que já fomos contemplados e abençoados. E nós olhamos somente um momento. E nós não entendemos que aquilo que eu faço hoje tem consequência. Se nós olharmos um pouquinho adiante ali, de Malaquias, a partir do versículo 13, você vai ver ali Malaquias trazendo ali algo de Deus, que é a confiança que nós temos que ter que Deus prometeu e Ele é fiel. Deus prometeu, Ele é fiel. E nós vemos ali, Ele diz o seguinte: você tem dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim pergunto, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus? O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos? Ele está falando aqui que o povo estava dizendo assim, ó, é inútil. É inútil. E tem muitas pessoas que servem a Deus. E não vê, de repente, alguma área da sua vida que ele vem com a expectativa de fazer uma barganha com Deus. Aí ele fala assim, olha, não vale a pena. Não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena ler a palavra. Não vale a pena obedecer. E é isso que Malaquias está alertando, e Deus, o próprio Deus falando. Mas só que no versículo 17 ele diz assim, ó, no dia que eu agir, diz o Senhor dos exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles, como meu pai tem compaixão do filho que obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Queridos, quando nós decidimos obedecer a Deus, nós precisamos olhar o princípio da honra. Deus vai honrar um coração obediente. É porque se eu olhar somente o momento, eu vou fazer a minha análise distorcida, que eu preciso fazer algo para ter um retorno imediato, e eu não entendo que existe um processo que está acontecendo na minha vida. E Deus é fiel nos processos, por isso que a obediência tem consequências. E a desobediência também. Talvez você esteja vivendo uma luta no seu casamento, ou com seus filhos, em alguma área na sua empresa, e você olha para hoje, você fala assim, Deus é injusto, por que que ele não age? Mas olha um pouquinho para trás, qual foi o seu investimento? É claro que Deus dá o livre-arbítrio às pessoas, mas a probabilidade de nós conseguirmos resultados positivos a partir da honra, a partir da obediência que nós caminhamos é muito grande. Então nós precisamos olhar a obediência como algo inegociável, porque caminhar com o Senhor, nós sermos fiéis em todas as áreas. Mateus 25, na parábola dos talentos, tem uma palavra muito especial ali. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu lhe porei sobre o muito. E nós precisamos entender. Se nós queremos acessar as promessas de Deus, o compromisso que nós temos, que tem que ser da nossa parte, nós precisamos cumprir integralmente em todas as áreas. Nós estamos falando da área financeira e parece que muitas pessoas, elas separam em compartimentos separados. Financeiras é diferente. Eu sirvo a Deus em todas as áreas. Eu entrego a minha vida em todas as áreas, mas financeiramente eu não entrego. Eu tenho uma dificuldade. E às vezes, essa dificuldade tem a ver com os significados que você carrega. De repente, você cresceu num contexto de escassez. Você cresceu num contexto onde você viu tanta gente usando e tornando mercantil a fé, para não errar na palavra. Mas sabe o que acontece? Não é porque algumas pessoas distorcem e usam de forma equivocada um princípio tão belo e tão lindo da liberalidade e da fidelidade, que nós temos a justificativa para não ser fiel. E quando eu olho para esse texto de Malaquias, eu vejo que para provar a nossa obediência, primeiro nós precisamos entender o compromisso. E existe um compromisso ali. Quando nós vemos o versículo 10, traga o dízimo no começo, todo, traga o dízimo todo ao depósito do templo. E o compromisso aqui é a fidelidade nos dízimos. O princípio do compromisso é a plenitude, é todo. É envolver um princípio de fidelidade plena. Imagine você com a sua esposa, com o seu esposo, falar assim, olha, nós temos 30 dias no mês, ou às vezes 31. Mas quando ter 30 dias, vamos fazer o seguinte, vamos ser fiel 29 e um dia não vamos ser? Você acha que teu esposo ou tua esposa aceitaria? Vamos ser fiel só 29, um não. Claro que não. Porque ou você é fiel ou você não é. Existe meia fidelidade? Não. Eu sou meio fiel. Já está tudo bem. Será que existe meia fidelidade? Claro que não. Então, o que que acontece? Às vezes nós não acessamos integralmente as promessas de Deus, porque tem algumas marcas, alguns significados que eu carrego que impedem isso. Se você teve um pai autoritário, um pai que te abusou de você, um pai que te rejeitou, às vezes eu tenho dificuldade de aceitar as promessas de Deus como um pai amoroso, porque eu carrego marcas e significados da minha experiência com o pai terreno. Mas só que quando eu acesso a promessa da entrega, qual que é a promessa da entrega? Quando nós vamos lá em João 12, aqueles que creram que o receberam, Deus e direito de ser chamados filhos, ou ser, acessar a condição de filho. Se eu acessei a condição de filho, eu tenho agora uma eternidade prometida por mim, já acessada a partir da morte e ressurreição de Jesus, e eu estou no meio de um processo onde eu preciso passar por um processo de santificação, e eu preciso gerar uma entrega plena em todas as áreas da minha vida. Então, eu abandono a pornografia, eu abandono o adultério, eu abandono a sonegação de impostos, eu começo a mudar o meu comportamento, e eu também torno fiel e regular nos dízimos e ofertas. Porque aqui, o texto fala todo, todo é todo. Mateus 6,21 diz lá, pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Muitas pessoas estão com o coração no gerente do banco, naquele investimento, naquela empresa, naquela segurança financeira, e não no reino. E eu não consigo ser fiel na área financeira porque o meu coração está em outro lugar. Então, fidelidade parcial é infidelidade total. Ou você é fiel no tudo, ou não é fiel em nada. E dízimo, assim como o pastor Marcos comentou, no momento aqui, não é o que sobra. Dízimo é premissa. Por isso que Malaquias, se você pegar o versículo anterior, ele está falando sobre roubar de Deus. O que é roubar de Deus? Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de todas as coisas. Deus é o criador de todas as coisas. O que às vezes você rouba é a bênção que Deus quer derramar sobre a sua vida. Você rouba de Deus, você tira de Deus o que Ele quer fazer na sua vida, porque você dentro do seu livre-arbítrio e dentro de uma visão equivocada, você trava o processo de receber as promessas que Deus tem para você. Você já viu pessoas entregando dízimo para aliviar a consciência? Ah, não, eu vou lá e entrego. Eu lembro que quando eu, antes da minha conversão, eu ia na igreja, e aí era moedinhas que eu entregava lá, agora estou com a consciência tranquila. Certo? Eu lembro quando eu e a Angélica começamos a namorar, nós, tem uma família que nós visitamos, e eles falaram assim, quando eu pagar todas as minhas contas, eu vou ser fiel no dízimo. Já fazem 22 anos. E eles estão querendo pagar as contas ainda. Eles não entenderam o princípio da obediência, o princípio da honra. Então, o compromisso, nós temos a promessa, mas temos o compromisso de ser fiel nos dízimos, porque Deus espera entregar tudo. Mateus 19, nós vemos ali o jovem rico, ele estava sendo fiel em tudo. Jesus falou assim, olha, seja isso, faça isso, isso, isso. Estou fazendo tudo isso. Só que Jesus olhou o coração. Falou, então agora venda tudo e entregue aos pobres. Deus não vai pedir para todo mundo vender tudo. Deus está mais interessado no coração do que nos recursos financeiros, do que o valor monetário. Então nós precisamos entender que existe uma promessa sim, mas existe um compromisso. Deus ele não precisa de dinheiro, mas ele precisa da fidelidade. Deus não precisava de Isaac. Ele precisava da fidelidade de Abraão. Sabe, Deus não precisa do dinheiro, Ele precisa da fidelidade do seu coração. Mas só que, além do compromisso, nós vemos ali que o texto continua, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu. Então, qual que... O primeiro é o compromisso. É o compromisso da entrega toda, do dízimo. Mas aí tem a ação, que é pôr à prova. Então, entender se pôr à prova, nós precisamos relembrar o contexto. Nós vamos ver ali Deus trabalhando no povo o arrependimento. Fala assim: volte aos meus caminhos. Eu quero abençoar vocês, vocês estão distantes. E não é só nos dízimos e ofertas, vocês estão distantes com relação à fidelidade no casamento, vocês estão distantes com relação à verdadeira adoração. Então existe aqui, põe-me à prova. Deus, pela imensa misericórdia, deu a oportunidade de testar a fidelidade através da obediência. Então, quando nós vamos em Malaquias 3:8, um pouquinho antes, o povo é chamado de ladrão. Mas como vocês estão me roubando? Nos dízimos e ofertas. Mas no versículo 10, esse que nós estamos estudando, ele fala de uma forma positiva. Põe-me à prova e vê se não vou abrir as comportas do céu. Então, tem uma ordem de obediência, de trazer os dízimos. E tem uma promessa como consequência, abrir as comportas do céu. Deus, ele é fiel, a fidelidade é um dos atributos de Deus. Atributos morais de Deus é a fidelidade. E nós precisamos entender, caminhar com Deus que é fiel, porque ser fiel e obediente à palavra de Deus é um ato de fé. Eu não sou fiel porque eu tenho sobrando, eu sou fiel porque eu confio num Deus que é poderoso. Põe-me à prova e vê se não vou abrir as comportas do céu. Existe uma promessa que é consequência da obediência. Quando nós refletimos um pouco mais na palavra, e por que que nós podemos sim prosperar financeiramente? Muitas pessoas acham que o crente não precisa prosperar financeiramente. Nós podemos prosperar financeiramente. Nós podemos sim ser fiel e ter a expectativa de honra da nossa fidelidade. Mas isso não pode ser uma barganha com Deus. Pôr à prova não é barganhar com Deus. Eu entrego aqui e eu já recebo lá. Isso é manipulação. Nós tínhamos uma vizinha que o marido saiu de casa, se divorciou. Porque ela foi numa igreja que falaram assim: eu entrego aqui que você vai receber 3 vezes mais. E ela pegou, simplesmente chegou com o carro que o marido havia, que eles tinham comprado e estava no nome dela, ela foi lá e passou o documento do carro para a igreja, porque Deus vai dar 3 vezes mais. Nós já tivemos irmãos da nossa igreja que ofertou um carro, quando nós mudamos para essa propriedade. Mas o coração, eu estou entregando, porque eu estou entendendo que eu faço parte do reino, e Deus está pedindo, e eu estou ofertando com o coração no lugar certo, com a motivação correta. Não era para ter 3, 4 vezes mais. Deus honra. Mas não é porque eu entrego. Deus honra porque o meu coração é fiel quando eu vivo fidelidade e regularidade. Você tem sido fiel em todas as áreas? Você quer colocar Deus à prova no seu casamento? Viva a fidelidade no teu casamento. Invista tempo intencional de qualidade com a sua esposa, com o seu esposo, priorize, honre, põe à prova. Veja o que terá isso como consequência, se Deus não vai derramar bênçãos especiais sobre o teu casamento. Quer colocar Deus à prova com relação aos seus filhos? Invista na vida deles, discipule eles, invista tempo de qualidade, passando princípios, mas viva como exemplo. Reafirme palavras proféticas sobre a vida deles, sobre a identidade deles. Veja se Deus não vai honrar a sua atitude de fé e a sua entrega. Às vezes as pessoas olham para a área financeira e é como se fosse um compartimento. Queridos, nós somos um todo e nós precisamos ser fiel no todo. Em tudo, porque Deus, ele nos quer por inteiro. Talvez você está contando os centavos, porque existe um pesar no coração em ser fiel com a entrega dos dízimos e ofertas. Efésios 4:28 diz lá: o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessitado. Esse texto traz um princípio: às vezes Deus nos quer fazer prosperar, não é para que nós possamos fazer aquelas viagens para Paris, para Londres, nós podemos fazer viagens. Deus pode nos abençoar e acessar lugares de desfrute muito especial. Mas Deus também quer usar aquilo que você tem recebido dele como canal de bênção para abençoar outros. Sabe aquela situação que você recebe e fala assim, como que eu vou honrar a Deus com esses recursos? Não é somente ser fiel na entrega dos dízimos, isso é uma obediência. Isso não é liberdade, generosidade do coração, é obediência. Mas, além dos dízimos, como é que Deus quer me usar? Para abençoar o missionário na África, para abençoar o missionário local, estadual, ou para investir na ampliação da nossa estrutura física, como Deus quer me usar para abençoar a igreja do Senhor Jesus, o reino de Deus, através da liberalidade no meu coração. Porque a prova da obediência é nós entendermos que nós colocamos Deus à prova, não porque nós vamos fazer e tentar obrigar Deus a responder, não. É que eu, pela fé, eu sou fiel e obediente, tendo a convicção que a minha fidelidade será honrada. Isso não tem a ver com o amor de Deus. Nada do que você faça vai fazer Deus amar você mais ou menos. Mas a sua fidelidade e obediência pode agradar mais ou menos a Deus. Assim como os nossos filhos, nada vai fazer nós amarmos menos nossos filhos. Mas quando eles obedecem, você tem prazer em abençoar e retribuir, em fazer algo para agradá-lo. Então, põe à prova. Põe à prova não por barganha, mas põe à prova entendendo que junto com o compromisso existe uma promessa. E se nós formos fiéis, Deus honra a nossa fidelidade. E por fim, nós vemos ali, e vejo se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-los. A promessa é essa. O compromisso é ser fiel em todo o dízimo. A ação é pôr à prova, realmente viver por convicção os princípios bíblicos, não negligenciar princípios bíblicos. E a promessa, veja se eu não vou abrir as comportas do céu, veja se eu não vou abrir aquilo e derramar sobre vocês tantas bênçãos. Então existe uma promessa de abrir as comportas do céu. E é muito interessante porque põe à prova, diz o Senhor, e vejam. E vejam. E vejam se não vou abrir. Sabe, as comportas do céu, quando nós olhamos, o que é o céu? A fonte de todas as bênçãos vem do céu. Nós precisamos entender que nós acessamos a vida eterna. É de Deus, do céu, que vem todas as bênçãos que nós recebemos. Então, nós precisamos, quando fala nas comportas do céu, o termo comporta é como se fosse janelas, portas. Então, não sei quem já teve a oportunidade de ir ali em Foz do Iguaçu, na usina ali, de Itaipu. É mais ou menos isso. Nós temos as comportas ali e, de repente, quando chove muito, tem que abrir as comportas para sair um pouco as águas, para não estourar as usinas e tal. É mais ou menos isso. Quando nós entendemos que o céu é a fonte de todas as bênçãos, as comportas do céu se abrem quando nós somos fiéis. Mas eu preciso ser fiel. Não porque eu quero que as comportas se abram, mas porque eu quero obedecer e acessar a Deus. Porque as comportas do céu, quando nós vamos lá no dilúvio, em Gênesis 7, nós vamos ver ali que Deus abriu as comportas do céu para derramar chuva e trazer uma disciplina no povo. Mas quando nós vamos lá no Salmo 78, nós vamos ver que Deus abriu as comportas do céu para entregar o maná para o povo. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, as comportas do céu eram abertas tanto para a disciplina como para as bênçãos. Só que em Jesus, Deus disciplina quem ama, e é verdade. E nós temos consequências das nossas atitudes. Mas em Cristo, nós não temos mais essa disciplina como Deus agia no Antigo Testamento, porque nós estamos agora numa nova aliança em Jesus, mas isso não quer dizer que nós não temos consequências das nossas atitudes. Deus nos perdoa dos nossos pecados, mas Ele não nos priva, muitas vezes, das consequências desse pecado. Deus pode perdoar o seu adultério, mas você pode perder o teu casamento, a tua família. Então, a melhor forma, o mais sábio é ser fiel. O mais sábio é ser obediente. Apocalipse 3,19, ele diz lá, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Nós precisamos entender que se eu contamino alguma área da minha vida, eu acabo contaminando tudo. Lá em Cascavel, meu pai, uma época, comprou uma chácara, quando eu morava lá ainda, e a chácara tinha uma fonte de água. E nós fomos lá e fizemos uma comporta na frente daquela fonte e encanamos a água ali, porque se contaminasse aquela fonte, ia contaminar toda a água que abastecia toda a chácara. Seja nas casas que estavam lá, seja nos animais. Então nós precisávamos cuidar muito daquela fonte. Sabe, a nossa fonte, que nós precisamos cuidar, é o nosso coração. Porque aonde alimentar o nosso coração, o fruto do Espírito, a intimidade com Deus, a obediência, isso vai fazer com que todas as áreas não sejam contaminadas. Agora, se eu começo a relativizar aquilo que eu deixo entrar no meu coração, sem perceber, eu vou contaminando. E, de repente, eu tenho outras áreas sendo contaminadas, porque em uma área que eu tenho um sofisma, que foi criado a partir das minhas experiências de vida, eu tenho uma dificuldade. A obediência gera uma consequência, a desobediência também. Então, seja fiel nos dízimos e acesse as promessas de Deus. Porque é interessante, porque ele diz ali, veja se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos. Não é tantos dinheiro, é tantas bênçãos. Ele está falando sobre dízimo, mas ele fala que vai derramar bênçãos. E às vezes não vai ser o aumento da sua conta bancária. A sua fidelidade vai gerar honra em outras áreas. Eu vi um testemunho de um pastor americano, que ele tinha como costume deixar sempre $100 dentro da carteira. Em alguns momentos específicos, ele abençoava alguém. Então, era num restaurante, às vezes era alguém que estava pedindo. E aí ele pregou sobre dízimo na igreja dele. E ele estava falando sobre uma mulher que ganhava $1,000. E ela foi entregar o dízimo e Deus pediu para ela assim, entrega 120. 120? Mas como vai faltar? Entrega 120. E ela foi lá, fez o cheque, $120. Eu vou obedecer. E aí, ele falou que quando ele saiu naquele dia, e ele estava com aqueles $100, e aquela mulher estava vindo no estacionamento, e Deus falou assim, ó, entrega para ela. A hora que ele abriu a carteira, no lado dos $100 tinha uma nota de 20. Falou, entrega 120. Não, mas eu sempre entrego 100, entrega 120. E ele foi lá, olha, Deus constrangeu meu coração para entregar $120 para você. E ele falou assim, olha, e não vai me dizer que isso é coincidência. Porque depois que ele foi ligar os pontos, só que ele comentou isso no culto, e não falou quem era esse homem que entregou os $120. E a filha dele estava desviada, e nesse dia a filha aceitou ir para o culto. E quando ele chegou em casa, antes de um almoço, a filha chamou ele e falou, pai, posso falar com você? E ele foi lá para o quarto com ela. Aquele homem que o senhor citou no culto era o senhor, né? Falei assim, como assim? Como é que você sabe? Ela falou assim, porque eu lembro tantas vezes na nossa caminhada que o senhor carregava $100 na carteira e o senhor deixava ser usado por Deus. Eu vi muitos garçons saindo e chorando a hora que abria aquele papelzinho que o senhor colocava nas mãos dele. Eu quero ser como o senhor. Eu quero voltar para Jesus. E eu quero viver o extraordinário como o Senhor vive. Sabe o que acontece? Às vezes você está olhando somente para a bênção financeira. E na verdade a fidelidade em todas as áreas gera honra, não só na área financeira. Porque nós somos os seres completos, nós precisamos ser fiel em tudo. Deus não quer meia fidelidade do teu coração. Então, põe à prova. e ver se Deus não vai abrir as comportas do céu para lhe abençoar em todas as áreas da sua vida. Seja fiel e regular. Não deixe que uma área da sua vida te leve a cair, a quebrar princípios e não acessar as promessas de Deus para a sua vida.